Agora, bom, você tem acompanhado, você que nos acompanha tem percebido nas chamadas, o documentário premiado internacionalmente sobre Aldo Baldin, Uma Vida pela Música, será exibido gratuitamente hoje e amanhã. Hoje e amanhã, aqui na Sociedade Recreativa do Sanga, a partir das 19h30. Dirigido pelo cineasta do sanguense, Ives Goulart, o material é resultado de 14 anos de pesquisa, reúne gravações realizadas em diversos países, além de entrevistas e registros raros das performances do tenor. E é um assunto que nós vamos trazer agora, já recebendo aqui o Ives, que está conosco, é produtor, diretor do filme, cineasta, e também a diretora de cultura, Eliana Macares. Cumprimentar primeiro a Eliana. Bom dia, Eliana. Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia especial ao Ives também.
Como vai, Ives? Prazer em recebê-lo. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Eliana. Bom dia, Joel. Bom dia, queridos ouvintes.
Eu diria, hoje e amanhã, duas datas muito especiais aqui, não, Ives?
Isso é engraçado, né? Eu estava pensando hoje de manhã, em todos os lugares que eu exibi, as pessoas perguntam: quero ver quando você exibir em Uruçanga.
Chegou
o dia. Que o pessoal da comunidade vai achar? Então, eu trago essa frase, esse eco, de muito longe, de pessoas que viram filme fora de Uruçanga, em praças importantes como Rio, São Paulo, e agora chegou Uruçanga.
Verdade. Logo mais a partir das 19h30. E, aliás, o convite já está feito, né? Mais do que feito, está renovado para o nosso público de maneira geral. É um momento importante também para a própria cultura da cidade, não, Eliana?
Muito, muito importante, Joel. Eu sempre digo que, neste caso específico, é um orgulho duplo para Uruçanga, porque existem dois protagonistas nessa história. O tenor Aldo Baldin, que tem uma história, uma carreira linda e uma carreira que foi desconhecida pela nossa cidade e que nesse momento é redescoberta e, na verdade, propagada de uma forma tão linda. E o Ives, que é um cineasta também da nossa terra. Ambos nasceram em Uruçanga e ambos têm uma trajetória linda de vida, de superação e uma carreira consolidada internacionalmente reconhecida. Então, para a cidade, realmente é um orgulho em dose dupla. E esse trabalho do Ives, eu já pude ver essa exibição duas vezes, ano passado e semana passada, recentemente, em Florianópolis. Realmente, vou dizer agora um relato, não como diretora de cultura, mas como cidadã uruçanguense. Que orgulho do trabalho do Ives, que orgulho da carreira do Aldo, que orgulho para a nossa cidade ter tanto esse tenor, tanto esse cineasta. Obrigado. E eu tenho certeza que Uruçanga vai receber esse presente, tanto hoje quanto amanhã, com muita satisfação, com muito prazer, porque essa história ela merece ser reconhecida, ela merece ser apreciada, prestigiada. O trabalho do Ives de tantos anos, ele foi profundo, foi intenso, e quem assiste ao documentário se arrepia, né, durante muitos momentos, porque realmente a gente consegue, através do relato dele, através desse trabalho tão rico e tão profundo, entender a profundidade que foi também a carreira do Aldo, porque foi uma carreira de um significado mundial, né? Nem nacional, foi mundial. Então, para nós, como cidade, como município, é um grande prazer. Em especial, essa exibição do Ives, ela é uma exibição que foi contemplada pelo PNAB, que é um recurso nacional da Aldir Blanc. Então, essas exibições estão acontecendo também com apoio desse recurso federal. E nós, como município, estamos, então, apoiando ele também no que ele necessita nessa exibição, em algumas questões pontuais. Então, tem um material gráfico que foi produzido para quem vai assistir, vai levar para casa, então, um pouco da história do Aldo. E nós, como município, ficamos muito felizes de apoiar essa iniciativa cultural. Uruçanga merece esse presente e a gente desde já agradece o Ives por ter feito esse trabalho. E também a gente pensa e já discutiu muitas vezes, a prefeita Estela, a secretária Vanessa, de que forma, daqui para frente, nós, como município, podemos continuar enaltecendo Aldo Baldin. esse tenor? De que forma nós podemos continuar reconhecendo essa carreira, esse tenor, essa trajetória? Algumas ideias já surgiram, algumas já foram trocadas com o Ives também. É, tem um presente muito especial que o Ives também vai entregar para a cidade, junto com as Manas Bonetti, exatamente, que ele vai comentar. Uhum. Então, eu acho que daqui para frente o Uruçanga precisa continuar falando sobre Aldo Baldin para não esquecer mais dessa história que é tão linda.
Muito bom, quer dizer, nós temos, além de toda essa expectativa, dessas horas, né, que antecedem, especialmente aqui para nós, de Uruçanga, a apresentação, mas já uma luz de continuidade aí pela frente, não, Ives?
Eu espero que aconteça isso, né? Eu, quando a Eliane fala sobre isso, quando Vanessa também assume esse comprometimento e a prefeita Estela, eu acho que a gente está num caminho mesmo do reconhecimento do Aldo Baldin, de verdade, sabe? O filme, ele traz uma luz a essa carreira, porque a gente sempre ouviu falar do Aldo, a gente sempre leu coisas do Aldo, né, publicadas inclusive em jornais da região e de Uruçanga, mas vê-lo cantar, vê-lo falar de si próprio em primeira pessoa, como o Aldo deixou uma gravação em primeira pessoa, e a narrativa e a espinha dorsal do filme é o próprio Aldo, é de uma profundidade enorme. Então a gente dá voz ao próprio Aldo falando de si mesmo no filme. Uhum. E o filme te dá esse material de uma forma orgânica, sincera, poética, né, Eliane? Poética. E você viu duas vezes, você vai ver a terceira?
Claro, e a quarta, com certeza.
Opa. Então é esse o filme que a gente está falando, Joel. É um filme que lá em Florianópolis, as pessoas foram no primeiro dia, voltavam no segundo com mais 3 pessoas. E essas 3 multiplicavam para 12, e sucessivamente... Todos os lugares o público foi singelo no início e grande no final. Porque é um documentário, nós não temos muita tradição de assistir documentário no cinema, normalmente a gente vê muita ficção, mas é um documentário diferente. É um documentário operístico, onde o Aldo mesmo canta, são 8 atos, tem a abertura, tem até uma brincadeira de um intervalo, como é uma ópera. Até um crítico de cinema de Nova York falou assim, talvez a ópera que o Aldo nunca cantou, mas foi a mais emocionante, foi a ópera da sua própria vida. Uhum. Aldo Baldin, Uma Vida pela Música, é um documentário operístico. Então, a gente está dentro de uma narrativa que conta sobre resiliência, sobre dificuldades, mas também sucesso, perseverança. Na curva de contar a história desse personagem, é bem como Joseph Campbell fala, a jornada do herói. Que tem um chamado, ele é convidado a esse chamado, essa chama de ir para a Europa, essa chama dessa carreira, e ao voltar, ele volta diferente daquilo que ele saiu da sua tribo. Talvez, sabe, Eliane, eu acho que o Aldo Baldin, ele volta também com o filme. Esse filme é uma volta do Aldo. Tanto é que a exibição no Clube da Praça, na Sociedade Recreativa, ela é simbólica, mas ela também tinha que ser ali. Porque ali o Aldo, nos anos de 1980, eu não sei necessariamente o ano, mas acho que é 84 ou 83, o Aldo se apresentou ali. E ali, então, nós vamos entregar à comunidade de Uruçanga o filme Aldo Baldin, Uma Vida pela Música. Então, essa simbologia toda, ela não está só no filme em si, mas ela também está no ato da apresentação. Quando o público uruçanguense colher esse filme, vai colher, eu espero eu, de uma forma respeitosa, honesta, e tudo aquilo que a produção pôde entregar para a comunidade brasileira, catarinense e de Uruçanga.
Joel, sabe, uma das partes mais lindas do filme, e isso foi uma sensibilidade muito grande do Ives, foi trazer o Aldo de Uruçanga. Então, aparecem imagens da nossa cidade, da zona rural, lá no Belvedere.
Com o Padre Genor.
Com o Padre Genor, com a irmã do Aldo, com o cunhado, imagens que o Ives resgatou, que o próprio Aldo filmou com a avó, com a família, no interior, né? Então, realmente, Uruçanga está no filme, está presente, né? A cidade aparece, mas não é por isso, é porque isso fez parte da vida do Aldo. E para entender todo o sacrifício, toda a dedicação e toda a evolução que ele teve na vida dele... temos que voltar às raízes. E o Ives voltou às raízes dele, e isso é uma parte muito linda do filme, muito tocante, e que faz entender por que é tão impressionante a carreira que ele conseguiu atingir, sendo que ele não tinha nenhum envolvimento familiar na área da música. Então, quem vai assistir ao documentário não vai somente ver o Aldo tenor reconhecido internacional, mas sim o Aldo de Uruçanga. Então, acredito que isso vai surpreender as pessoas também hoje.
Muito bom. Olha, como ouvinte aqui, ouvindo você, Eliana, eu estou assim impressionado, porque eu sou o porta-voz da fala em vários microfones de rádio do Rio de Janeiro a Florianópolis e aqui na Marconi nesse momento. Então, sempre é eu que falo. E é bom ouvir o olhar do outro perante aquilo que a gente fez. É quase uma sensibilidade psicanalítica, assim. Então, é isso. Eu toquei o coração dessa pessoa dessa forma. E você está me trazendo aqui algo que eu... Não é que eu queria ouvir, não é no lugar da vaidade. Mas é algo que me traz como uma identidade. Obrigado por suas palavras, porque eu sei que você é uma pessoa muito sensível e honesta nesse lugar de fala. Então, sabe, Joel, a gente faz as coisas, não sabe direito o que faz.
Claro.
Então, o outro dá notícia da gente mesmo.
Sim.
A Eliana está me dando notícia aqui daquilo que a gente fez, daquilo que nós se propomos fazer nesse projeto. Obrigado.
Não, é um dos documentários mais lindos que eu já vi, e é verdade.
Você
não
sabe
é porque
que a Carla Fornaza me falou isso também lá em Florianópolis?
É verdade. Não é porque é o Aldo, não é porque é você. Foi muito bem feito, e ele é um documentário que te fascina. Você quer estar ali na vida do Aldo, você consegue acompanhar a história, a trajetória dele de uma forma fascinante e envolvente. Então, não é porque você está aqui realmente, é porque realmente foi feito um trabalho lindo. E eu acredito que essas pessoas não têm esse hábito de assistir a documentários, elas irão começar agora a ter um outro ponto de vista sobre um documentário, porque realmente ele é feito para contar essa história, uma história de vida, geralmente, e nesse caso específico, ele foi muito bem feito e realmente nos envolve de uma forma que nos deixa querendo assistir até o final, prestando atenção nos detalhes, como eu te falei, e realmente eu só assisti duas vezes e quero assistir terceira e quarta, porque merece ser realmente prestigiado.
Você sabe que um crítico de cinema do Rio de Janeiro, Rodrigo Fonseca, um dos maiores críticos de cinema, ele cobre Berlim, Cannes, esses grandes festivais. Ele viu o filme e ele deu um destaque no jornal Correio da Manhã, chamando O Rouxinol de Uruçanga. Para quem está no Rio de Janeiro, olhar a palavra Uruçanga, ela é já exótica. O que é isso? Né? Tem que ter uma pesquisa até. E aí eu mandei para a Irene Baldin: olha, Irene, que linda essa capa, e olha o que ele está escrevendo como crítica. E a Irene falou assim para mim, a Irene Baldin, a viúva do Aldo, para quem não conhece, falou: nossa, Ivy, na cultura alemã tem um campeonato dos pássaros e o Rouxinol que ganha. Então o crítico está dando ao Aldo Baldin o grande campeonato dos Rouxinóis nessa literatura alemã. É bonito essa sensibilidade, porque, sabe, Joel, o que a Irene está falando aqui são 14 anos de trabalho, são 14 anos impressos de muito suor, de muita angústia e também de muita satisfação. Todo processo criativo, ele te leva nesses lugares da falta de certezas daquilo que a gente faz. Principalmente hoje em dia, onde nós temos 10 coisas para escolher, escolhemos uma, e a sensação que nos dá é que ficaram 9 para trás. Será que poderia ter feito por outro caminho? Será que o número 1 seria melhor que o número que eu escolhi desses 10? Essa angústia, ela é permanente, principalmente hoje no mundo moderno. E não é diferente no ato de criação. Então, ao escolher uma cena do Padre Agenor, eu também tive que abrir mão de outras cenas para colocar naquele take. Ao escolher uma cena do Aldo com a avó, lendo a mão da avó, brincando de ler a mão da avó, eu tive que abrir mão de outras cenas dele com as crianças no próprio sítio, ou com o pai, ou com... Enfim, qualquer outra cena. Ao escolher uma, você abre mão de outra. E isso te dá uma certa responsabilidade, porque a partir do momento que eu escolho aquela, eu também tenho que me responsabilizar. E eu estou falando nesse lugar do ato criativo, que é fascinante. O próprio material te dá argumentos e força para dizer: eu estou aqui, me coloque nesse lugar.
Agora, é possível ver, Ives, de novo, né, nessas horas que antecedem para nós aqui da apresentação em Uruçanga, esse movimento já de alguns dias, do próprio fim de semana agora, não só nessa conversa, divulgação, contato com a praça, com a questão das pessoas que estão se relacionando cada vez mais próxima do documentário, já é possível ver, até com certa facilidade, essa, quem não viu, o sentimento de curiosidade e também de alegria de ver um trabalho como esse. Tem percebido isso nesses dias, não?
Sim, as pessoas estão bem ansiosas para assistir. Eu tenho até um certo medo, sabe, Eliane? Porque a gente tem 350 lugares. Se lotar, vai ficar lindo, mas se sobrelotar, a gente não vai poder deixar entrar. Porque há uma responsabilidade técnica de segurança, né, no próprio espaço. Então, quem quiser assistir, que chegue cedo. Para já sentar na sua cadeira. Né? E, infelizmente, se a gente tiver 500 pessoas, ultrapassar os 350, a gente vai pedir a gentileza de não poder entrar.
Volta amanhã.
Amanhã, né, na terça-feira, exibição às 9 da manhã para as escolas, mas a comunidade pode entrar. À tarde, às 2 horas para a escola, mas a comunidade pode entrar, e à noite, sucessivamente. Então, assim, eu estou muito feliz de estar participando dessa exibição em Uruçanga, depois de uma turnê pelo Brasil. Né? Quando a gente fala em turnê, eu tenho que citar o nome das cidades, que foram Rio de Janeiro, com 2 salas de cinema, São Paulo, com 4 salas de cinema, Brasília, Belo Horizonte, Recife, Santos, Florianópolis. Agora a gente está negociando com salas em Porto Alegre e Curitiba. E assim o filme continua em cartaz aí nas próximas semanas, né? E a gente espera que o público acolha esse filme como um momento de, não só de comemorar a vida e a biografia de Aldo Baldin, mas até de um ensinamento de resiliência. Se você quer ser artista, se você quer trabalhar, não precisa ser só com arte, né, Eliane? Qualquer profissão, o Aldo nos ensina que devemos começar na porta da frente. Não tem barganha de começar pelo lado ou pelos fundos. Começar pela porta da frente. Isso significa que você está a serviço da arte, da cultura ou do trabalho, e não fazer aquilo em nome da vaidade. E esse é Aldo Baldin, professor catedrático, que a gente vai ver no filme. Eu quero aproveitar também, Joel, os microfones da Rádio Marconi, e a gente falar que as Manas Bonitas estão fazendo um trabalho muito bonito do disco simbólico que foi o que deu start para o filme. Se me perguntarem como é que você começou o filme, foi porque eu descobri em Nova York, quando estava fazendo o documentário Além da Luz, foi me apresentado a capa do disco, e era a Igreja Matriz de Uruçanga que me impressionou, e ao virar a contracapa, estava lá, Aldo Baldin, nascido em Uruçanga. Esse é um disco simbólico, é um disco importante para o canto lírico brasileiro, porque nós temos ali gravações de Heitor Villa-Lobos, que o Aldo gravou, né? E a grande música Baquianas Brasileiras número 5, que é a única interpretação mundial na voz de um tenor. Normalmente, Baquianas Brasileiras número 5, a gente ouve desde Bidu Sayão, que foi a primeira intérprete de Baquianas em Nova York, na voz de soprano, na voz feminina. O Aldo, para fazer essa gravação, pediu autorização para a própria esposa do Heitor Villa-Lobos, a Mindinha Villa-Lobos, no Rio de Janeiro. E ela falou, Aldo, para você, eu autorizo. Talvez, eu acho que nunca vamos ter uma gravação tão bonita, tão sincera e tão bem articulada na voz e na articulação da poesia da Baquianas Brasileiras número 5. Então, é um disco histórico, com a capa da Igreja Matriz de Uruçanga, e as Manas Bonetes vão fazer, então, um quadro, podemos dizer assim, mosaico, né, em escala maior, dessa reprodução desse disco. Dentro do projeto de entregar o filme para a comunidade de Uruçanga, elas vão entregar essa capa em pedras, né, esse mosaico, que é uma doação feita pelo município de Uruçanga, pelo Círculo Friulano de Santa Catarina.
Círculo Friulano.
Então você me corrige, Eliane, no seu bom italiano, porque eu não falo italiano.
Grande presente.
Então, como é que é o nome dessa associação?
É Círculo Friulano de Santa Catarina. Sim. Anualmente vem doando obras em mosaico para o município de Uruçanga. Então, a gente ainda
que
não...
Que é a presidente a Carla Ribeiro.
Exato. E as manas, então, com essa habilidade, que já é esse dom lindo delas, a cidade vem recebendo e vem acolhendo essas doações. Esse ano, em especial, vai ser o mosaico, feito, então, dentro do projeto, em parceria com o Ives, com a exibição. Dentro desse projeto da PNAB, entra o Círculo Friulano como um apoio, doando esse mosaico, esse presente para a cidade, junto com o Ives.
Mais um gesto presente. presente.
Um gesto muito bonito, mais um presente.
Mais um presente.
Que Uruçanga vai poder... Não só Uruçanga, né? Todos os visitantes vão poder contemplar o Aldo, essa capa simbólica que o Ives falou, em mosaico. Ainda vamos conversar sobre o lugar, onde seria o local mais adequado para colocar essa obra, mas é um presente que Uruçanga vai ficar muito feliz de ter esse mosaico exposto em algum lugar, porque vai continuar essa história do Aldo também.
E a beleza disso tudo também, João, a gente tem que frisar que a gente está fazendo tudo dentro de um processo muito democrático, sabe? Quando eu fui escolher o lugar, nós conversamos, as pessoas votaram, né? Não, tem que ser no clube, outros, não, talvez em tal lugar. Então a gente não está assim sendo uma decisão solitária, não, é ali, pronto, porque eu quero, não. É a comunidade de Uruçanga, através de cabeças pensantes, de pessoas que trabalham com cultura, que a gente está chegando num denominador comum, que é melhor para a cidade. A nossa geração está entregando o que é melhor para a cidade, e não é alguém que está exigindo X ou Y. E também esse lugar que ela está falando, nós vamos fazer uma reunião para ver o que é melhor para a cidade, né? E esse projeto da entrega do mosaico, da entrega do filme para a comunidade de Uruçanga, nessa exibição gratuita que acontecerá hoje e amanhã, essa realização, ela conta com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Uruçanga, da Política Nacional Aldir Blanc e do Governo Federal. É importante a gente ressaltar isso porque é um projeto público que sempre vai abrir edital na cidade de Uruçanga e para isso a cidade se organiza com uma comissão para que isso aconteça, para que dê oportunidade para próximos artistas, escritores, poetas, cineastas, quem quiser participar. Esse edital vai ser aberto, né, Diana?
Novamente, né, daqui próximo setembro, outubro, novamente vai ter o edital.
Para que todos possam participar e é um dinheiro público, ele pertence a todos nós. Então a gente tem que se apropriar disso com nossos projetos.
Muito bom. 8h40 da manhã, logo mais, 19h30, Sociedade Recreativa Uruçanga, o documentário Aldo Baldin, Uma Vida pela Música. Ives Goulart, obrigado, Ives, pela presença.
Eu que agradeço os microfones da Rádio Marconi, a você, Joel, ao André e a comunidade de Uruçanga. E, por favor, a gente vai estar lá hoje esperando você.
Convite feito. Eliana, muito obrigado.
Me resta agradecer imensamente a vocês pelo espaço. E, Ives, muito obrigada por esse presente para a Uruçanga.
Obrigado você, Eliana, também. Sim.